Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta sexta-feira, 19 de janeiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como o Enem dos Concursos, foram abertas hoje e permanecerão disponíveis até o dia 9 de fevereiro. O processo seletivo visa preencher mais de 6 mil oportunidades distribuídas entre 21 órgãos do governo federal. As vagas são para diferentes áreas, incluindo engenharia, psicologia, economia, entre outras, contemplando candidatos com formação superior e ensino médio. A novidade deste modelo unificado é a possibilidade de os candidatos concorrerem a diversas vagas dentro de uma mesma área de atuação, pagando uma taxa única. Para realizar a inscrição, basta acessar o site cpnu.cesgranrio.org.br.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje apresenta o impacto da comunidade BookTube no interesse de jovens pela literatura clássica. O termo BookTube está relacionado a quem produz conteúdo para o YouTube voltado ao universo da leitura, como resenhas e indicações de livros. O tema foi estudado pela professora do ensino médio, Diana Barbosa, durante seu mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo. Para a professora, uma crítica frequente que os jovens fazem na sala de aula é que livros clássicos estão ultrapassados, com temáticas já não relevantes nos nossos dias. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, precisa de mulheres para serem voluntárias no tratamento com laser e radiofrequência fracionada, com o objetivo de melhorar a secura vaginal, a elasticidade e a função da região genital. O atendimento será neste sábado, no período da tarde, e no domingo, no período da manhã, na Clínica Civil do Hospital das Clínicas. As interessadas podem se inscrever e obter mais informações pelo WhatsApp 16 39 63 64 48. Eu vou repetir o telefone para informações: WhatsApp 16 39 63 64 48.
Acontece na USP.
E agora quem está conosco é Felipe Capella. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto, e a Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa promovem no dia 30 de janeiro, a partir das 14h, a conferência Consequências da Desconfiança na Polícia para a Segurança Cidadã. A conferência será online, com transmissão pelo canal do IEARP no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia do evento. O Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, recebe até este domingo inscrições para o curso de Hemoterapia Aplicada. O curso é gratuito e as aulas serão mensais e online, a partir de 16 de fevereiro, com uma hora de duração. Na programação, serão abordados conceitos teóricos da área, sem perder o foco na prática da rotina profissional. Podem participar médicos hemoterapeutas ou que desenvolvem atividades relacionadas à hemoterapia, farmacêuticos, biomédicos, biólogos, enfermeiros e assistentes sociais. As aulas também estão disponíveis para alunos de graduação e pós-graduação. Mais informações no site hemocentro.fmrp.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta sexta-feira, o tempo segue instável no estado de São Paulo devido à presença de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão na altura do litoral paulista. Para Ribeirão Preto e região, a previsão é de céu parcialmente nublado ou anublado, com áreas de chuvas e trovoadas ocasionais que devem ocorrer de forma isolada ao longo do dia. No final de semana, essa condição de instabilidade persiste em todo o estado paulista, inclusive na região de Ribeirão Preto. A temperatura máxima prevista para hoje em Ribeirão Preto é de 33 graus e durante a tarde nas demais cidades ficarão 30 em Franca, 32 em São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista e 34 em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 23 graus e 1 décimos às 6 horas da manhã. E para amanhã, as máximas previstas são 20 graus em Franca, 21 em Barretos e 22 em Ribeirão Preto, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Programas do Poder Legislativo despertam o exercício da cidadania nas escolas. Os projetos Câmara Mirim e Jovem Senador incentivam crianças e adolescentes a debater o papel da política no dia a dia. A reportagem é de Raquel Sampaio.
Você conhece as iniciativas do poder público que incentivam o exercício da cidadania nas escolas? Um desses programas é o Jovem Senador, em que estudantes do ensino médio têm a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do poder legislativo no país. Promovido pelo Senado Federal e na ativa há mais de 10 anos, o programa seleciona 27 estudantes, um de cada unidade federativa. Os selecionados vivem uma experiência imersiva em Brasília, conhecendo o cotidiano parlamentar durante uma semana. A iniciativa tem como principal objetivo o diálogo da juventude brasileira com as estruturas da política institucional. Podem participar estudantes de até no máximo 19 anos, matriculados em qualquer escola pública da rede estadual de ensino. A cada edição é escolhido um assunto central utilizado como tema para o concurso de redação que seleciona os alunos. Os temas costumam abordar tópicos de civismo, questões sociais e que convidem à reflexão sobre o exercício da cidadania dentro e fora da sala de aula. Érica Seolim, a coordenadora do programa, fala sobre as principais atividades da vivência legislativa.
Durante a semana legislativa, os estudantes vivem a rotina de um senador. Tomam posse, elegem mesa, participam de comissões e de sessões do plenário. Assim, os projetos são elaborados e votados por eles mesmos nas reuniões das comissões e depois no plenário. As propostas aprovadas pelos jovens senadores são encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal como sugestões legislativas. Caso sejam aprovadas pela CDH, elas passam a tramitar normalmente no Congresso Nacional.
Outro projeto presente nas escolas é o Câmara Mirim, promovido pelo Plenarinho, o portal infanto-juvenil da Câmara Federal. Voltado para professores e estudantes do Ensino Fundamental 2, o Câmara Mirim simula a atividade legislativa e incentiva crianças e adolescentes a refletirem coletivamente sobre o exercício da cidadania. A principal atividade desenvolvida pelo programa é a elaboração de projetos de lei feitos pelos próprios estudantes. As melhores ideias são discutidas em encontros que simulam as principais vivências parlamentares no planejamento de uma lei, realizadas presencialmente na Câmara dos Deputados em Brasília. O processo seletivo para educadores é feito através do envio de redações, em que os selecionados participam de treinamentos e capacitações para orientarem seus alunos. Segundo a coordenadora do plenarinho, Ana Cláudia Lustosa, a iniciativa busca conectar a cidadania ao cotidiano escolar e incentivar a compreensão sobre as estruturas parlamentares.
A importância de conectar a escola e o estudante com o parlamento e com a elaboração das leis é de ajudar que desde cedo o cidadão entenda o papel do parlamento, a complexidade da atuação parlamentar e também o impacto da atuação parlamentar na vida de cada um de nós. E a gente também pensa que quanto mais compreensão se tiver disso, melhor vai ser a capacidade desse cidadão de, no futuro, escolher aqueles que os vão representar aqui nessa casa. Então, a gente entende que a conexão é total, porque o parlamento trabalha para a população, mas é importante que a população entenda o valor desse trabalho, o impacto desse trabalho, para que ela possa fazer escolhas cada vez mais conscientes. Então, quanto mais cedo a gente preparar esse cidadão, mais apto ele vai estar para entender o parlamento e para tomar melhores decisões no futuro.
Além do Câmara Mirim, o portal Plenarinho também lança programas pontuais durante o ano, que incentivam o exercício da cidadania nas escolas, como concursos de desenho e escrita criativa. Para saber mais, acesse plenarinho.log.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Nos últimos 7 anos, cerca de 30 membros do alto escalão do PCC foram libertados da prisão por meio de decisões judiciais. Essas liberações aumentam a sensação de insegurança da população. Os detalhes estão na matéria de Felipe Capella.
Criado no final da década de 1990, como uma irmandade que buscava criar regras para o convívio na prisão e proteger os presos dos abusos feitos pelos agentes penitenciários, o primeiro comando da capital, mais conhecido como PCC, se expandiu. Estima-se que o PCC tenha 30 mil membros em 22 dos 27 estados brasileiros e é hoje considerada a maior organização criminosa do Brasil e uma das maiores da América Latina. Desde sua criação, inúmeros membros já foram presos e soltos, principalmente aqueles considerados de baixa periculosidade. Casos de solturas de chefes e figuras do alto escalão eram menos frequentes, realidade que mudou nos últimos anos. Para se ter uma ideia, apenas nos últimos 7 anos, cerca de 30 membros do PCC foram soltos por meio de decisões judiciais. O advogado penal, mestre doutor pela Faculdade de Direito da USP, Matheus Falivene, explica se essas decisões são legais.
Aqui no Brasil não existem penas perpétuas, não existe uma pena de prisão perpétua. Então, em algum momento, mesmo esses criminosos vinculados a organizações criminosas serão colocados em liberdade. Seja porque a prisão preventiva foi revogada, né, porque não houve uma condenação ainda depois de muito tempo, seja porque eles já cumpriram lapso suficiente para progredir.
Mesmo gerando a sensação de insegurança na população, as decisões estão alinhadas com a lei.
Sim, essas decisões alimentam essa sensação de insegurança na população, porém, elas estão adequadas aos regramentos do nosso direito penal e aos regramentos do nosso direito processual penal. Então, ainda que elas causem essa sensação de impunidade ou essa sensação de medo na população, em sua maioria, elas estão juridicamente adequadas e, por isso, respeitam as garantias do devido processo legal.
Falivene explica que, mesmo que haja de fato um sentimento de insegurança gerada na população pelas solturas de criminosos ligados ao PCC, a lei possui ferramentas para punir de forma mais severa integrantes de facções criminosas.
A nossa legislação, tanto processual penal quanto de execução penal, já prevêem mecanismos para punir de forma mais rigorosa e para afastar os membros dessas organizações criminosas dos chamados presos comuns. Talvez o grande exemplo disso seja o chamado regime disciplinar diferenciado, o RDD. Os membros de facções criminosas podem ser submetidos ao chamado RDD e com isso ficarem em presídios especiais de segurança máxima.
Caso haja um sentimento de insatisfação ou injustiça com as penas aplicadas ou a soltura de membros de facções, as mudanças na lei devem ser feitas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, não por juízes.
E se há que se ter uma mudança com relação a isso, essa mudança tem que ser feita pela lei por meio do Congresso Nacional e não por meio de decisões judiciais e legais, né? Porque a gente tem que lembrar que o juiz, a ele, cabe interpretar a lei e não modificar a lei. Então, o que o juiz faz é interpretar e aplicar a lei, ele não pode sair desses limites semânticos que existe ali naquele texto normativo.
Nós ouvimos Matheus Falivene, advogado penal e doutor pela Faculdade de Direito da USP. Ele explicou se as decisões judiciais que resultam na soltura de membros de facções criminosas são legais e se há alternativas para mudanças na lei. Felipe Capella, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação Felipe Capella. Produção Eduardo Nazaré. Técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão Ferraz Júnior. Coordenação Rosimeire Talamone. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira ao meio-dia. E agora, fique com a Rede USP de Rádio. Para você, uma excelente tarde, um excelente final de semana. Até segunda.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.